O nosso bate-papo está presente aqui nos estúdios, para o nosso prazer e prazer dos ouvintes, o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo do município de Vacaria, Alessandro Dalla Santa Andrade. Bom dia, Alessandro.
Bom dia, Betão. Ouvintes da tua Rádio Fátima, sempre um grande prazer poder estar falando com teus ouvintes.
A nossa entrevista, o bate-papo, tem o apoio da doutora Roberta Jacob, anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta Jacob, telefone 999-126563. E doutores Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, ginecologistas e obstetras, agende uma consulta através dos telefones 996-790804. Ou 996-87-3252. Doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, o nosso bate-papo, como falei, está aqui comigo o secretário de Planejamento e Urbanismo do município de Vacaria, Alessandro Dalla Santa Andrade. Nós estamos aí na metade do segundo ano da nova administração municipal. Como é que estão os serviços, como é que estão os trabalhos através da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Dalla Santa?
Betão, acho que está dentro do nosso cronograma, eu acho que está num bom ritmo. Dá para se dizer assim que das obras dos governos passados em que nós pegamos elas em andamento, fica bem, eu acho que assim, bem marcado. Duas delas, duas grandes obras que nós concluímos com êxito. Uma foi o nosso viaduto aqui da Moreira Paz com a BR-116, e a outra obra também bem significativa, a obra lá da Escola do Altos da Glória, né? Duas obras grandes, importantes. A do Altos da Glória, então, uma obra que já passava de uma década e que foram entregues. Bom, então, nesse quesito que é concluir obras que estavam em andamento, nosso governo acho que está muito bem, né? E conseguiu essas duas, que são, sem dúvida nenhuma, as maiores. Agora, das obras que nós projetamos, né? Então, já conseguimos licitar e iniciar obras importantes. A Escola de Educação Infantil, aqui no antigo Estádio Francisco Guerra, em pleno andamento. Esta semana também, já para aproveitar a questão desta obra em específico, conseguimos concluir o processo de desapropriação para darmos um acesso exclusivo à Escola de Educação Infantil aqui pela Antônio Reale. Então o acesso à escola vai ser aqui pela Antônio Reale, com o nosso viaduto ali também vai ser um acesso bastante facilitado para quem vem da Avenida Moreira Paz também. A nossa UPA, né, o nosso Centro Humanizado em Saúde, que vai ter o porte de uma UPA 3, sempre lembrando, né, Betão, que ali também queremos colocar o serviço de diagnóstico por imagens, colocar ali o serviço também de exames laboratoriais. Então, a gente vai ampliar todo o escopo de serviço que a saúde oferece hoje. Às vezes oferece, mas não exclusivamente no prédio da UPA, até porque o prédio é muito acanhado, e com essa nova estrutura vamos poder ofertar à nossa comunidade esse bom serviço. Também está sendo já praticamente concluída outras duas obras aí menores. Uma delas é uma reforma inicial do cemitério São Francisco, né? Tá sendo feita uma reforma na capela, no cercamento, e outra obra também lá no campo sintético de futebol 7, quadra de vôlei de areia, com vestiários, com iluminação. Investimento de R$800 mil lá no bairro municipal, primeira praça esportiva do bairro municipal. Então essas em andamento, né? Umas concluindo já, outras já em andamento. E também agora também temos um portfólio de obras que ainda estamos em licitação, porque aí são obras também grandiosas. Que aí...
É o que nós vamos entrar agora no nosso pinga-fogo aqui.
Tá bom,
pode ser?
Vamos lá, Betão.
Pode ser então. Bom, o senhor falou a respeito dessas obras aqui, secretário Dalla Santa, aqui no antigo Estádio Municipal Francisco Guerra. A UPA 1 está localizada lá na Borges de Medeiros, tá?
Exato.
E a UPA 2 vai ficar aqui. Vai continuar a UPA 1 naquele local e a UPA 2 aqui? Vai ser assim ou passa todos os serviços aqui para o antigo Estádio Municipal Francisco Guerra?
Essa é uma decisão ainda que o prefeito vai tomar, né, nos próximos meses, mas eu posso adiantar aqui algumas possibilidades, né? Uma delas, e que ela é muito requerida, é a questão de ampliar para o CAPS-AD, onde hoje é a UPA, porque nós temos uma demanda extraordinariamente grande, Betão, aqui na nossa cidade, de dependentes químicos, de dependentes do álcool, e também toda a questão da assistência psicológica, né? Não só para dependentes, mas para todo tipo de situação hoje onde é o CAPS. E o CAPS-AD, ele permite, né, uma série de novas estruturas, atendimentos e até aquela questão que hoje ela é muito sensível, Betão, a situação é a seguinte. Quando, vamos supor, um usuário de droga está em surto, naquele momento mais dramático, a gente tem muita dificuldade de conseguir uma internação e a permanência dele no hospital, porque causa muitos transtornos, a gente tem que entender esse lado também, fugas, né? Então, um CAPS-AD ele vai poder dar essa condição de, no momento mais difícil ali, que é segurar, né? Medicar, 2-3 dias ali, que é a crise mais aguda, o CAPS-AD vai poder dar esse suporte, que é um drama que assola muitas famílias, todo o Brasil, todo mundo, dá para se dizer, mas especialmente aqui em Vacaria. Então, essa posição, eu, claro, eu não sou da área da saúde, estou colocando isso só como cidadão, eu vejo com muito bons olhos essa questão, se onde é a estrutura da atual UPA, que depois que nós estiver com a nova pronta, puder dar todo esse serviço, que também é de saúde, né? Sem dúvida nenhuma, né, Betão?
Bom, vamos entrar então aqui no nosso pinga-fogo rapidamente. BR-116, obras do viaduto estão concluídas. As obras começaram na administração passada, mas a atual administração concluiu as obras, não é? Estão concluídas. Falta somente aí que não estava no projeto o serviço de iluminação.
É. E algumas adequações que a gente, vamos dizer assim, para as coisas andarem bem e rápidas, a gente executou o projeto que estava ali no papel, mas hoje a gente já vem, recebe demandas da própria PRF, do próprio DENIT, da própria comunidade, para fazer alguns ajustes no viaduto, né? Que a partir de quando nós entregarmos a obra definitiva, porque ela foi recebida parcialmente pelo município, aí a gente tem concluir a iluminação de cima, concluir o paisagismo e até o próprio dimensionamento da rótula ali debaixo do viaduto, se observa que ela pode ter um design um pouco diferenciado ali, que vai aumentar a circulação. Mas isso a gente vai conseguir fazer aí nos próximos meses, eu acredito, depois que a gente conseguir receber a obra na totalidade da empresa, porque ainda está em curso ainda o contrato.
Aquela ideia de construir ali embaixo do viaduto um local de lazer ainda está?
A ideia permanece, veja bem, Betão, às vezes, né, o que acontece? Primeiro, nós buscamos ver se isso funciona em outros lugares e tem várias cidades que têm esse mecanismo, que é para não deixar os transeuntes ali tomarem conta, né, do local. Claro que nós precisamos, ao meu ver, fazer uma série de melhorias ainda para que isso se torne viável num futuro, que é o próprio calçamento ao redor, a iluminação está completamente pronta, né? A segurança, câmeras de monitoramento e, principalmente de tudo, a passagem sobre o pedestre. Aí, claro, às vezes a gente tem um monte de, e temos um monte de projetos, sobre a 285, 116, perimetral, Serra da Rocinha, uma série de questões, e as pessoas, às vezes de uma forma até, vamos dizer assim, pouco saudável, colocam como se o projeto fosse o espaço ali embaixo. Não, ali nós só estamos, é uma preocupação a mais para que a entrada da cidade não seja tomada conta, né? E aí, vou morrer de atropelado, vai ser difícil, um monte de coisa. Gente, vai lá em Porto Alegre, lá os viadutos que tem espaço gastronômico com movimentação 10 vezes maior do que se tem no entorno do nosso, e não é um problema, entende? Claro que a gente tem que ter todos os cuidados, claro que esse não é o foco principal da nossa administração, mas é algo sim que nós estamos monitorando, vamos colocar iluminação, vamos colocar câmeras de monitoramento, e se nós conseguirmos colocar ali um espaço que dê vida, muito melhor, e que melhore a estética da nossa cidade. Mas não é essa a nossa, vamos dizer assim, a nossa pauta principal, né?
Certo. A iluminação ficou muito boa ali na parte de baixo, agora só falta em cima, não é? Que não estava, não constava no projeto, né? Diga-se de passagem isso aí. A respeito da construção do viaduto com a Samuel Guazelli, como é que está esse projeto? Como é que está essa situação? Sai ou não sai? Como é que é a situação de vocês? Da BR-116 com a Samuel Guazelli.
A viabilidade a curto prazo do viaduto lá, ela se deu junto com aquele projeto que nós solicitamos a autorização da Câmara para um financiamento.
Certo.
A Câmara nos concedeu uma autorização parcial, que envolveu a perimetral e que envolveu ali a rótula da Júlio com a passarela de pedestre. Então, a gente não conseguiu ainda, naquele momento, o recurso suficiente para executar um viaduto lá na Samuel. Aí, em conversas com o DENIT, né, só para, com muita transparência, as pessoas saberem tudo o que envolve esse debate, o DENIT também nos sinalizou que lá, a exemplo de quando se vai a Caxias, não estou aqui dizendo que isso é uma solução, mas é uma possibilidade. Até que nós não consigamos captar o recurso para um viaduto, que é a solução definitiva, se pode, inclusive, pensar na possibilidade de sinaleiras naquele ponto, como já existe em Caxias. Não sei se tu lembra, Betão.
Não, eu conversei com o chefe do DENIT aqui em Vacaria, e disse que há a possibilidade desde que o município não se interesse.
Isso, e que nós verifique que aquilo vai ser uma solução eficiente, né?
Claro.
Porque o que aconteceu, para nós lembrar ali, ainda acontecem pequenos acidentes ali, mas diminuiu muito a velocidade dos radares, também caiu ali para 40 km por hora, né? Porém, é um local que ainda gera muita multa por conta disso, e pequenos acidentes ainda acontecem. Então, eu acho que cabe a nós fazer um estudo criterioso com sinaleiras naquele local até que nós tenhamos captado o recurso definitivo para a construção do viaduto naquele local.
Estou batendo um papo aqui com o secretário de Planejamento e Urbanismo de Vacaria, Alessandro Dalla Santa Andrade. Vamos entrar agora aqui sobre a municipalização do... Antes de eu entrar na municipalização do perímetro urbano, que foi aprovado pela Câmara da BR-285, queria saber a respeito da situação da entrada do bairro Monte Claro. Como é que está essa situação lá, que tem aquele trevo lá? O que vocês têm ideia, juntamente com o DENIT, em fazer ali naquele local?
Perfeito, muito boa a pergunta, Betão. A saída da perimetral norte, quando nós fizermos a conclusão dela, ela vai sair mais ou menos na parte entre a Polícia Rodoviária Federal e a Biosul ali embaixo. Tá. Pouco antes da rótula do bairro Monte Claro. Então, o que vai acontecer? A perimetral ela vai sair ao lado da BR e vai pegar uma via lateral, a BR-116, e vai conectar lá nessa rótula da entrada do bairro Monte Claro. Então, qual é o compromisso que nós temos? De fazer o urbanismo até a chegada da rótula e o DENIT também fazer um redesign da rótula, melhorando e reformando toda ela, até porque o movimento lá vai aumentar bastante, né? Porque todo, é o que eu sempre digo, né? Toda a safra do norte do estado do Rio Grande do Sul tende a passar pela nossa perimetral, depois de concluída, para ir rumo ao porto de Imbituba. Uma boa parte da safra, pelo menos, né, e da produção, porque a Serra da Rocinha estando pronta, o trecho gaúcho no final desse ano, no início do ano que vem, esse movimento vai se intensificar muito. E vai cair aonde? No trevo da Monte Claro.
No trevo do Ginete aí também, né? Isso aí também vai ser outra história, esse trevo do Ginete aí.
Vai ser ainda outro, bem que é um trevo bem estruturado, né?
Mas porque... vai ser outra história também, né? Porque tem algumas coisas aí que não estão fechando. Mas isso aí para outro programa a gente vai falar sobre esse trevo do Ginete aí.
A hora que o senhor quiser.
Tá. Nos diz uma coisa, passarelas na BR-116 ali.
Vai ser então ali na próxima Alcate, ali naquela região, né, Betão? Porque ali nós, além de fazermos toda a nova rotatória ali, né, para estruturar, pode ver que ela tem um aspecto ruim, a passarela de pedestre também vai estar ali, naquela proximidade ali, naquela travessia Alcate. Lembrando que ali também já está em obras o Bob's, né, que é uma rede de fast food internacional, que vai ter com certeza muito movimento, e mais a Auto Tradição, que hoje está aqui na Avenida Militar.
Vai para lá também.
Então ali vai ser um complexo comercial, né, gastronômico e de lazer por conta do CAT, sem falar que a 285, né, e a 116 cruzam bem ali. Com a passarela de pedestre mais do que necessária, né? E agora, que bom que nós estamos com esse recurso à disposição para melhorar aquela infraestrutura.
Bom, outra situação que o pessoal tem nos telefonado a respeito de melhorias nas laterais da BR-116. Eu estou na BR-116 ainda com meu caminhão, tá? Mas as melhorias aí nas laterais aí da BR-116, perímetro urbano.
É. Eu posso dizer o seguinte, Betão, a gente não pode de forma alguma prometer, mas a gente tem uma expectativa muito grande para um projeto importante que o prefeito André está tratando de captação de recursos para fazer as laterais da BR-116, desde lá o posto Serra Alta até o rodeio, até o parque de rodeios, dos dois lados. É um valor significativo, né? Passa de 10 milhões de reais para estruturar as duas laterais. Como eu falei, eu não posso prometer, mas o projeto está muito bem estruturado. E, obviamente, nós dependemos desta captação que a gente está fazendo em Brasília, mas, se Deus quiser, Deus vai nos abençoar e a gente vai poder, se Deus quiser, dar essa boa notícia. Estamos trabalhando muito para isso.
Bom, como diz o Nilson Hoffman, não é aos sábados pela manhã, vou pegar meu brutão e agora eu vou para a BR-285. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto, a solicitação do Poder Executivo da municipalização do perímetro urbano da BR-285. Como é que está essa situação? Aonde que inicia esse perímetro urbano para que da municipalização?
Bom, Primeiro, dizer que esta etapa da Câmara é uma etapa necessária para o cumprimento do processo legal. Ou seja, nós não podemos sequer pleitear o DENIT, a municipalização, se antes nós não tivermos uma aprovação da Câmara. Ou seja, ultrapassamos a primeira etapa. A Câmara autorizou nós a entrar com o processo no DENIT. A próxima etapa agora é nós fazermos um diagnóstico amplo de todos os pontos que nós entendemos que precisam de investimentos na Avenida Militar ou no perímetro urbano da BR-285.
Vai começar onde esse perímetro urbano da Militar?
O que nós estamos pleiteando é desde a intersecção com a 116 até o quilômetro 5.
Desde o posto do Tio Nelson, aqui, como é conhecido esse trecho aqui, até o quilômetro 5.
É. Portanto, no entanto, é imprescindível que eu diga a seguinte situação. Nós temos um outro processo, que esse já está junto com algumas outras empresas tramitando ao DENIT, que considera-se o perímetro urbano, ou melhor dizendo, a Avenida Militar, o quilômetro zero, quando foi demarcado naquela época, aqui na Moreira Paz. Se nós conseguirmos provar, e uma das principais provas que temos já, que aqui começava, é que se tu olhar ali o pequeno obelisco, tu vai ver marcado na pedra, quilômetro zero.
Sim.
E se ali for o quilômetro zero, a legislação diz que essa faixa de domínio, que hoje ela está inclusive implicando empresas demolirem suas estruturas e impedindo que outras façam investimentos nas margens da BR, nós vamos fazer com que ela possa ser considerada até lá na entrada do Instituto Federal, lá no quilômetro 5, e aí nós resolvemos essa questão. Então, uma coisa é a municipalização que nós vamos pleitear para fazer investimentos, né? E outra coisa é esse outro processo para nós poder desobstruir essas questões que o DENIT impõe às empresas e que nada mais é do que assim, não é o DENIT aqui de Vacaria, é uma legislação nacional que está vigorando e eles são obrigados a ter esse comportamento. Mas nós estamos instrumentalizando com essas provas para nós poder resolver essa questão e poder fazer com que investimentos possam ser feitos em maior escala na Avenida Militar.
Tem projetos, tem recursos para essas melhorias aí? Se for aprovado pelo DENIT em Brasília?
Betão, veja só, olha só o que o município já vem fazendo ao longo do tempo.
O município é que não é o Estado, não é a Federação, é o município que banca tudo isso aí.
O viaduto aqui foi 12 milhões.
Município.
A rótula lá da antiga Coval, lá, na saída para Caxias.
Município.
A rótula do quilômetro 4.
Município.
Agora, pode ser que nós consigamos também uma autorização, nós estávamos falando anteriormente aqui no intervalo.
Tudo Betão, com verbas do município,
Então, assim, a municipalização não precisa ser um tabu, né? O que iria acontecer na prática é que o município só iria fazer obras dentro daquilo que ele pode fazer.
Certo.
O que para nós já é bastante, por quê? Porque hoje a gente sequer pode fazer muitas dessas obras que a gente sabe que se não tiver uma autorização explícita do DENIT, a gente não consegue. E até obras que não são de grandes valores, Né? Por exemplo, o redimensionamento de uma rótula. Se nós tivermos um estudo técnico que ela pode ser feita, né, de uma maneira segura para a mobilidade e para os pedestres, a gente irá fazer.
Já que o senhor falou em rótula, como é que está essa rotatória da Júlia de Castilhos com a Militar? Vai ser diminuída? O que vai ser feito? Qual é a ideia, qual é o pensamento de vocês juntamente com o DENIT?
Betão, rapidamente eu preciso contextualizar tudo isso. Primeiro, aquela rótula, ela sempre esteve na mesma dimensão. No entanto, no passado não existiam caminhões bitrens nem cegonhas, que hoje são aqueles que estão passando ainda por cima da rótula e em pouco tempo, mesmo com os meio-fios novos que o DENIT colocou lá, vão estar danificados. Estive com o prefeito André junto ao DENIT, conversamos lá com o engenheiro Daniel, o chefe do DENIT, e ele nos sinalizou que a rótula, por uma questão de segurança, ela não poderá ser alterada. No entanto, ele nos sinalizou que nós podemos sim apresentar um projeto para alargamento das pistas no contorno da rótula. Então nós estamos fazendo isso para melhorar. No nosso entendimento, talvez nós não tenhamos o conhecimento técnico, né, que o DENIT tem, no nosso entendimento a solução seria reduzir a rótula. Mas se a gente não consegue isso, pelo menos vamos melhorar a largura das pistas, né? Então, com as novas faixas de segurança, com as novas defensas nas laterais, para melhorar o fluxo ali no entorno. Então, a gente tem a sinalização positiva do DENIT e nós vamos partir para essa empreitada aí nas próximas semanas.
Secretário Dalla Santa, o governo do estado, nós temos a informação que o governo do estado depositou um milhão de reais da consulta popular para obras da rua coberta. Como é que está essa situação?
Já foi,
doutor Flores ali.
Já foi licitada e já temos uma empresa vencedora, Betão. Já temos uma empresa vencedora, a empresa de Cascavel venceu a licitação para a construção da rua coberta. No entanto, nós temos uma etapa que já depositamos também o valor referente à RGE para fazer a fiação subterrânea. Então, na próxima terça-feira, teremos uma reunião que eu espero que seja definitiva com os diretores da RGE, diretor de projetos, onde nós iremos finalizar os detalhes de todas as galerias subterrâneas que nós iremos fazer para fazer a fiação toda ali da rede elétrica, mais as redes de internet, fibra ótica, tudo subterrâneo ali na calçada, onde hoje é a livraria do estudante, galeria do comércio, tudo ali vai ser então fiação subterrânea, e logo que esteja pronta essa parte, a empresa de Cascavel já vai estar apta a iniciar, porque já está licitada e temos uma empresa vencedora.
Essa obra da rua coberta, secretário, ela vai iniciar da esquina do Água na Boca até a esquina da São João, ali da farmácia São João.
Exato.
Na Doutor Flores.
Ela chega ali na Casa Almeida, que ela começa do outro lado.
Sim,
sabe?
Sim, não, mas é ali.
Ali antiga esquina, Casa Almeida, onde foi a farmácia ali.
Foi a farmácia ali.
É, e até lá na São João. Exatamente.
Nós somos do tempo da Casa Almeida.
Nós somos do tempo da. da Modelar.
Modelar do outro lado.
Modelar não liquida, vende sempre abaixo de qualquer liquidação. Lembra dessa, Betão?
Lembro dessa também, lembro, mas muito tempo. Bom, essas obras, então, esse ano inicia.
Rua Coberta. Esse ano inicia, se Deus quiser, né, Betão? Esse ano inicia, já está licitado e já temos a vencedora. Se não tivéssemos ainda essa dificuldade de tramitar com a RGE, já poderíamos até já ter iniciado. Então, só que é prudente que nós façamos toda essa parte de fiação subterrânea antes de iniciar a obra da rua mesmo.
Escuta só a manchete, Júlio, hein? Secretário afirma que rua coberta, obras de rua coberta iniciam nesse ano na Doutor Flores. Secretário, obras da Corsã que são realizadas nas ruas da cidade, no calçamento e não são consertadas. É uma empresa terceirizada que faz essas obras, terceirizada pela Corsã. Como é que a prefeitura fiscaliza? Como é que é essa situação aí? Porque o pessoal está reclamando. Ó, fizeram, a Corsã veio aqui, abriu um buraco, esse negócio todo, mas faz 40 dias não vem aqui consertar.
Eu, na minha opinião, Betão, vou te dizer o seguinte, eu acho que a EGEA está criando um caldo, não só em Vacaria, em todo o estado, de forma negativa, porque esse problema que tu está colocando, ele é um problema de outros municípios também. Sim. Sem falar dos outros problemas do abastecimento de água, né? Então, o que que acontece? A gente está vendo que o movimento, né, contra a Corsã, a EGEA, ele está aumentando e aumentando entre municípios, né? Vacaria, o prefeito André já multou, já está instrumentalizando processos, vamos dizer assim, mais contundentes. E essa questão da reposição do pavimento é só mais um dos problemas, das dificuldades que a companhia está tendo para demandar seus serviços do contrato. Então, eu não tenho dúvidas, Betão, que agora a gente está se aproximando das eleições estaduais, né, e nacionais. O problema Corsã-Egea vai estar na pauta entre as principais de todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul.
Uma outra situação, transporte coletivo urbano. O pessoal está pedindo também, além do transporte coletivo urbano, melhorias do transporte coletivo urbano, também as paradas aí.
Isso. Nesta sexta-feira agora, aliás, mais conhecido por amanhã, né, que nem de outro, eu tenho a expectativa que nós estejamos prontos lá na Secretaria do Planejamento para mandar para a licitação, vamos dizer assim, o estudo, uma empresa que será contratada para fazer todo o estudo da mobilidade de passageiros urbanos na cidade e também, por que não, a gente estava comentando, o impacto que hoje tem os aplicativos, o impacto que hoje tem, inclusive, essas motos elétricas, cada vez mais, não sei como é que vai, porque tudo isso vai impactar no serviço do transporte urbano, na coletividade. Então, se Deus quiser, aí em 60 dias a gente licita esse estudo, e aí com esse estudo ele vai dar todos os instrumentos para nós licitar o transporte coletivo urbano da nossa cidade. Daí vai ser uma outra empresa, poderia ser a mesma, mas a gente imagina que vai haver uma concorrência grande de empresas para concorrer para o novo transporte coletivo.
E as paradas de ônibus? Também nesse
constar
projeto?
Constar no processo de licitação, que a empresa vencedora também tenha participação nas paradas, né?
Coleta do lixo urbano, licitação, vai ser feita logo?
A primeira que já vai sair também, já subindo para a licitação, já talvez na segunda-feira, essa ou durante a semana que vem, é a da varreção, linha verde, hoje mais conhecida por linha verde, que é o contrato que está mais, vamos dizer assim, com o prazo estourado, né, para ser licitado. E até outubro a ideia é licitar também a questão da coleta, hoje é quem faz, né, a empresa, ajuda aqui, Betão, que me fugiu, a
Brisa.
A Brisa faz a coleta, né, com uma diferença significativa, que hoje a Brisa faz a coleta, leva para o transbordo, que daí é um outro contrato que o município tem que pagar, e depois do transbordo tem que levar até o Otacílio Costa, transporte e o aterro lá em Otacílio Costa, em Santa Catarina. E se tudo der certo, e com certeza vai dar, a Rodoplast Ambiental está com a planta em plena construção para receber todo o lixo da nossa cidade. Ou seja, nós vamos poder suprir do contrato o transbordo e mais o transporte lá, podendo a empresa que ganhar a coleta levar direto na Rodoplast para dar a destinação final para o nosso lixo, que daí depois a Rodoplast vai ter os outros processos, que vamos dizer assim, em último grau, transformar, inclusive, em combustível o nosso lixo doméstico aí, que é fantástico, né, Betão?
Minha pergunta é em 10 segundos, o senhor responde em 40 segundos aí.
Tá.
Nós estamos sem estádio municipal.
Isso.
Qual é a ideia lá do CAT lá?
O CAT, o nosso novo secretário de esportes, conhecido por Anelka, né? Ontem mesmo eu conversava com ele, então nós estamos com um projeto de colocação de toda a grama lá no estádio do CAT, lá onde é a pista atlética, construção de vestiários e colocação da nova grama lá. E também estamos orçando, esse ainda não temos o recurso, mas já estamos orçando os lances de arquibancada para nós poder ter vestiários, grama nova e arquibancada lá onde é o campo do CAT.
Vacaria já necessita de um centro de eventos.
Esse é um desafio muito grande, Betão. Esse é grande porque, olha só, nós fomos orçar o centro de eventos, passou de 12 milhões de reais para fazer um centro de eventos. O que que nós estamos, vamos dizer assim, um meio termo nessa situação? Temos a expectativa que até o final do mês de maio o Estado possa pagar a cobertura toda, o valor do contrato da cobertura da concha acústica no parque, e nós vamos utilizar mais 1,5 milhão de reais para poder fazer o entorno da concha acústica. Então nós estamos falando aí em torno de 3,5 milhões de reais para, quem sabe, tornar a nossa concha acústica do Parque de Rodeios com capacidade para em torno de 5 mil pessoas coberta com o piso, né, com o entorno, um centro de eventos. Não é aquele centro de eventos, sim, mas é o possível diante do recurso que nós temos. O que, diga-se de passagem, já vai ser uma grande solução, porque lá temos estacionamento, nosso parque é fantástico, né, e eu acho que vai servir muito bem para a nossa comunidade.
30 segundos. Cripta da Catedral Nossa Senhora da Oliveira.
Cripta da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, nós temos a seguinte situação, Betão. Com o valor da perimetral, vai ter um trecho ali, principalmente esse entre Antônio Ribeiro Branco até a BR-116, nós vamos desapropriar. E aí, em torno de 500 metros ali para chegar na 116. E aí nós temos assim um compromisso que ainda é verbal, mas tem uma tudo empresa, com uma empresa dá certo, porque a metade do valor dessa desapropriação eles vão redestinar para nós fazer um projeto de revitalização da cripta do entorno da catedral com iluminação. Então, a gente vai transformar o recurso da própria desapropriação da perimetral em recurso para revitalizar o centro da nossa cidade.
Revitalizar o centro, a Praça da Outro Figo entra nessa?
A iluminação entra, mas com outro recurso também de uma emenda que a gente está... para receber o recurso também, iluminação da Praça da Altur Filho e da nossa Avenida Moreira Paz, fazendo também não só essa iluminação alta que a gente tem, mas fazer uma iluminação baixa também para melhorar a iluminação próximo às calçadas, para quem é PDS especialmente. Né?
Falando em calçadas, quem é que fiscaliza essa situação de calçadas no perímetro urbano da cidade?
É o fiscal da Secretaria do Planejamento, já notificou, acho que tem até uma polêmica no centro, né? Sim. De uma calçada ali que está em brita ali, né? É. E aí tem já uma multa, processo, foi dito que foi vendido para uma empresa, aquilo ali, que ia construir, daí nós notificamos o vendedor, notificamos o pseudo comprador, aí estamos aguardando essa resposta aí para poder resolver essa questão da calçada também, que aliás é um problema em diversos pontos da nossa cidade, né?
Enquanto não se resolve o problema da calçada, eu agradeço sua presença aqui na Rádio Fátima, né, no Temática, nesta manhã de quinta-feira, agradecendo pelos importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria. Hein? Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço muitíssimo, Betão, a você, a equipe da Rádio Fátima e a todos os nossos ouvintes.
Ok, obrigado. Secretário de Planejamento e Urbanismo do município de Vacaria, Alessandro Dalla Santa Andrade, que participou do nosso Temática nesta manhã de quinta-feira, aqui na tua, na nossa Rádio Fátima de Vacaria.